Está no ar. O Jornal do Senado.
Dilma Rousseff fará sua defesa no Senado nesta segunda-feira.
E Renan Calheiros espera que o julgamento seja concluído até quarta-feira.
Após ouvir parte das testemunhas de defesa, o Senado continua depoimentos neste sábado.
Fátima Bezerra comemora aumento do número de jovens das classes D e E nas universidades públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Neste segundo dia do julgamento do impeachment contra Dilma Rousseff, o Senado já ouviu uma das pessoas chamadas pela defesa.
Os trabalhos continuam e nesse momento está depondo o consultor Geraldo Luiz Mascarenhas Prado. E em seguida será ouvido Luiz Cláudio Costa, ex-secretário executivo do Ministério da Educação.
O presidente do Senado disse agora há pouco estar arrependido por ter provocado a discussão no plenário, depois de pedir bom senso para o andamento do processo.
E os senadores pró-impeachment abriram mão de perguntar às testemunhas da defesa por já terem sido ouvidas na comissão. Quem traz as informações ao vivo sobre o segundo dia do julgamento de Dilma Rousseff é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, se declarou arrependido após uma discussão que provocou após apelar pelo bom senso dos parlamentares. O pedido foi feito depois que o plenário levou 2 horas com debates, o que atrasou o início do interrogatório da testemunha de defesa. Ele diz que o confronto político nessa fase jurídica não favorece nenhum dos lados. Renan também respondeu à declaração da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, de que o Senado não tem moral para julgar Dilma Rousseff. O presidente do Senado negou ingerência da Casa no Supremo em 2 inquéritos que envolvem a senadora, ao afirmar que a advocacia da Casa recorreu à corte por se tratar de uma parlamentar. Mas logo após essa discussão, Renan reiterou o arrependimento.
Eu tenho procurado ter a melhor interlocução e convivência com todos. E eu achei desproporcional aquela provocação e reagi. Mas quando isso acontece, eu me arrependo demais e tenho uma brutal ressaca no dia seguinte.
Gleisi Hoffmann minimizou o desentendimento com Renan e disse que o Senado é obrigado a se manifestar em processos contra senadores.
Eu nunca pedi ao senador Renan para interferir em nenhum processo meu, sempre foi institucionalmente. Eu acredito que ele estava nervoso e falou o que falou, mas acho que já esclareceu com a nota que ele soltou.
A primeira testemunha, o economista Luiz Beluso, negou o cometimento dos crimes de responsabilidade por parte de Dilma Rousseff, assim como o jurista Geraldo Prado. Ainda hoje será ouvido o ex-secretário do Ministério da Educação, Luiz Costa, e outras 2 testemunhas, incluindo o ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ficarão para este sábado. Para concluírem essa fase, os senadores pró-impeachment abriram mão das perguntas. Os aliados da petista, que fizeram os questionamentos, criticaram essa decisão ao afirmarem que os oposicionistas estão fugindo do debate. Para o Jornal do Senado ao vivo, Érica Christian.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, comentou que na segunda-feira Dilma Rousseff comparecerá ao Senado para fazer sua defesa de impeachment, acompanhada de 20 convidados, entre eles o ex-presidente Lula.
O depoimento de Dilma está marcado para as 9 da manhã e Renan Calheiros espera que o julgamento esteja concluído até quarta-feira.
Esse processo é enfadonho, longo, desgastante, agravou a crise econômica. Nós estamos há 9 meses nisso, depois que começou na Câmara. Então, todos nós estamos cansados e ela, claro, acho que está mais ainda.
O Senado aprovou esta semana a medida provisória que dá mais prazo para os produtores rurais registrarem suas terras no Cadastro Ambiental Rural e aderirem ao Programa de Regularização Ambiental.
A MP vai à sanção e o relator, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, disse que o novo prazo colabora com o planejamento de produtores rurais.
Esta medida provisória está dizendo o quê? Que o prazo estipulado, então, para o produtor rural aderir ao programa de regularização ambiental, fica também adiado até 31 de dezembro de 2017.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, ressaltou a importância das redes sociais e do WhatsApp na fiscalização do uso do dinheiro público.
Em seu estado, por exemplo, há no WhatsApp grupos que acompanham o andamento de obras e cobram do poder público e das empresas a correta execução dos serviços contratados.
A tecnologia digital e a lei da transparência, juntas, possibilitaram o surgimento desse projeto exitoso de exercício de democracia direta. Facilita a fiscalização e o controle dos gastos. E ainda é o caminho para que todos nós possamos combater a corrupção. É uma maneira de não só combater, mas também de prevenir para que não aconteça.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, lamentou a notícia de que o Ministério da Educação vai reduzir em 45% os investimentos nas universidades públicas e cortar em 20% as verbas de custeio.
Seriam 350 milhões de reais a menos para as universidades, alertou a senadora.
Não podemos assistir calados e quietos, impassíveis, o desmonte dessas políticas. Temer prefere fazer caixa em prejuízo do futuro do povo brasileiro.
Já a senadora Fátima Bezerra, do PT Potiguar, comemorou o resultado de uma pesquisa que apontou o aumento da inclusão de jovens das classes D e E nas universidades públicas durante os governos Lula e Dilma.
Nos últimos 13 anos, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, subiu de 42% para 66% o número de estudantes nas universidades que são originários de famílias com renda média de um salário mínimo e meio.
No Nordeste, esse aumento foi maior, quase 77%. E o percentual de negros subiu quase 3 vezes, comentou Fátima Bezerra.
Esses dados comprovam que os governos Lula e Dilma conseguiram efetivamente promover a inclusão social pela educação, beneficiando a parcela mais carente da nossa população e enfrentando a eterna dívida do Estado brasileiro com os negros deste país.
Uma reportagem da Rádio Senado sobre a terceirização é uma das finalistas do Prêmio de Jornalismo 2016 do Ministério Público do Trabalho. Repórter Tiago Melo.
Terceirização, avanço ou retrocesso? Esse é o tema da reportagem produzida pela Rádio Senado, finalista do Prêmio MPT de Jornalismo 2016. Essa é a terceira vez que o Ministério Público do Trabalho premia produções que abrangem temas voltados para direitos e deveres dos trabalhadores. A repórter Paula Groba, autora da reportagem, destacou a participação de trabalhadores e comerciantes durante as entrevistas e afirmou estar otimista para a premiação.
Eu já fui terceirizada, né? E esse assunto já me chamava bastante atenção, principalmente pelas dificuldades que eu já identificava no serviço terceirizado. Só de estar entre os 4 finalistas de rádio, eu já fico muito feliz, principalmente porque é uma seleção feita pelo Ministério Público do Trabalho.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou a forma precária como algumas empresas tratam os terceirizados. Ele afirmou que esses trabalhadores são os que mais sofrem acidentes no trabalho e que recebem salários menores.
A terceirização é algo gravíssimo, gravíssimo, porque hoje eles levam para uma situação análoga ao trabalho escravo. É uma situação desesperadora, onde simplesmente o empregador fecha as portas e manda o cara procurar os direitos dele na justiça.
A cerimônia de premiação está marcada para 1º de setembro em Brasília.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em votação no Senado Federal, como que trata da terceirização da mão de obra. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Luciomara Rodrigues, Patrícia Oliveira e Paulo César Lopes.
Áudio Antônio Carlos Soares.
Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar o projeto do veículo leve sobre trilhos em Teresina. A obra terá o aporte de 215 milhões de reais em recursos federais. Embora a obra ainda não tenha sido licitada, o Tribunal encontrou impropriedades no processo licitatório, como sobrepreço no orçamento do projeto, projeto básico deficiente e falta de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Em consequência, o TCU informou as irregularidades à Secretaria de Transportes do Estado do Piauí, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades.
Como o empreendimento está em fase anterior à licitação, ainda é possível promover os ajustes necessários. O relator do processo é o ministro substituto Marcos Benquerer.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.